Chicano, bicho, é absurdo.
Isso, aqui, isso aí é bandido, né?
Isso é bandido. É. Isso daí é bandido.
É bandido. Isso aí não é bandido. No exército mexicano as imagens. Isso aí é...
Ah, tá brincando? Os caras
Muito bem armados.
É a mesma coisa que FARC. Quando teve FARC, era assim. Não
quando
era,
a gente fala do narcotráfico, né? É por isso que é uma organização que está sendo combatida. E nesse acordo que você está pontuando aqui, o Trump viu as tarifas e falou assim, então vamos ajudar a acabar com o narco. Que vem da história também da Venezuela, né? Daquele, lembra dos cartéis lá? El Solis também? De novo, são duas narrativas que falam que querem pegar o narcotráfico, que eu acho que é verdade. E o Trump, Emílio, ele sempre fala de uma coisa do México. O México, como a gente falou assim, ele transporta, né, a cocaína que vem do Peru, Bolívia, mas tem o fenatil, produz drogas sintéticas. Que o fenatil, Osami, é um opioide. Sim, onde a turma...
E o cara fica viciado.
Lá no México se produz muito, fica muito viciado, e eles querem cortar essa rota, né, do crime que acontece no México. É uma ação que foi com êxito, mas aí tá tendo retaliação e assusta muito. Tem um hotel, cara, a turma tava no hotel, imagina, como eu falei, você tá de férias lá, pode colocar, Bernardão. E aí tá no meio do caos, a cidade pegando fogo, né, bomba e o caramba. $15 milhões foi o que tinha sido oferecido, né, pelo Departamento de Segurança para pegar ele que foi abatido.
E mataram ele,
mataram,
né?
Tá morto, tá morto.
E aí fizeram esse...
No mundo inteiro é uma operação que a gente está mostrando aí, de Venezuela, México, aí o êxito dos Estados Unidos também, que compareceu nessa operação. Por falar nos Estados Unidos, não sei se você viu, Alba, você que gosta muito do Ben Shapiro.
Sim.
Ele tem o Daily Wire. Pô, ficou ontem, eles discutiram no final de semana, né, porque você sabe que já aconteceu um atentado com o Donald Trump, que sim, a gente viu o tiro que passou muito próximo
Charlie
da cabeça.
Charlie Kirk.
E na Flórida, agente de serviço secreto dos Estados Unidos conseguiu atar um homem armado que tentou invadir o resort, que todo mundo conhece, que é o Mar-a-Lago, onde o Trump reside, inclusive, para estar com um negócio de gasolina e os diabos, mataram o cara que estava invadindo lá o resort onde o Trump reside. Então, mais um atentado, uma tentativa de atentado para Donald Trump. Bicho pegando fogo lá nos Estados Unidos. É cartel, é gente querendo matar. Mas vamos voltar pro Brasil, que é o assunto que mais interessa.
Ó, é hoje?
É hoje.
É hoje, né? O depoimento?
Não. Então.
E aí? Era.
Era. Era. Daqui a pouco eu vou entrar no Vorcarão. Mas você falou de um pouco do nosso governo, né? Que a gente está gastando, vai taxar de novo os eletrônicos, né? O governo, não sei se você vai abordar sobre isso.
Mil produtos.
Aumentou desse mês a alíquota de imposto de importação, né? De incidentes sobre mais de 1.000 itens estrangeiros, incluindo, como bem você falou aqui, smartphones. E aí vem aí uma bucha pra gente e levou essa taxação de compra até 7%.
Mas é pra salvar a produção de smartphones no Brasil.
Mas eu quero...
É
uma solução nacional.
O Brasil fone, o
produtor.
Maçãzinha. Sim. Maçãzinha tropical. Que é o nosso celular.
Maçã verde.
Maçã verde.
Maçã nosso... mordida.
É o nosso telefone aqui.
Isso acontece tão bom. Isso é um dos... gente, e por que a gente é pobre? Porque o cara fala assim, Emílio. Você fala, Sami, quero produzir celular. Eu falo, legal, Emílio. Você vai produzir celular? Vai ser bom. Você vai gerar emprego, não sei o que lá, economia. Aí passa dois vezes e fala, mas tem um problema. Eu não consigo concorrer com a Samsung. Eu não consigo concorrer com a Apple. Eu não consigo concorrer com a Motorola. Porque o celular que eu estou fazendo é muito pior e custa o dobro. Aí eu falo, Emílio, deixa comigo. Sou governo. Eu sei das coisas. Aí eu meto um preço gigantesco, o Apple vai custar o triplo aqui, ou seja, suponha que o iPhone era para custar R$6.000
em
determinado modelo. Aí vai custar R$18.000. Aí você vai lá vender por R$12.000 um celular vagabundo.
É isso aí.
Que é isso. Quem que está pagando isso?
A população. É lógico.
Que está transferindo dinheiro da população pro Emílio, ou para quem fez proteção nacional.
Sammy, é o mesmo papinho do cinema, da sala de cinema. Como é que eu vou concorrer com o meu filme nacional com Vingadores? A gente precisa de mais sala de cinema.
É o mesmo
papinho. Tira a sala de Hollywood e coloca mais sala nacional. É o mesmo papo.
O Collor fez nada, mas ele abriu os carros,
então,
lembra?
E tem uma distorção tão grande nisso, é uma distorção tão absurda, que se você for agora lá, na Latam, você chega na Latam.
No balcão.
Você compra uma passagem para ir para Miami.
Sim.
Você vai para Miami, fica 2 dias no hotel, compra os seus bens. Sim. Vai custar mais barato
Sim.
Você ir lá e comprar,
assustador,
pagando hotel, pagando passagem, do que se você comprar o produto aqui no Brasil.
Exatamente.
Se você sair, então, é tão absurdo, é tão absurdo isso, que é mais barato.
Você vai pra Guarulhos, paga o táxi caro, entra na Lincoln Road, pega o voo, sai, come um sanduíche e volta.
E lembrando o quê? Lembrando que você foi pra Miami, a Apple de Miami não tá vendendo a custo pra você. Tem uma marca. Margem, ela está pagando funcionário, está pagando
imposto,
o aluguel da
empresa,
está pagando imposto, e mesmo assim a diferença é gigantesca. Então, se te falarem que está protegendo a indústria nacional, você sai correndo, que significa o seguinte: você está pagando.
Mentira!
Não, você está pagando o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, só para enriquecer o produtor nacional, o empresário nacional, à custa do seu dinheiro. Então, a melhor coisa é: está mais barato lá fora? Deixa o cara comprar mais barato. E se o Emílio não consegue fazer um celular tão bom quanto o iPhone? Não faz. Senão a gente fica de indústrias ineficientes que não tem a menor competitividade. Isso acontece no Brasil desde sempre. Então, eu já estou irritado.
Muito bem. Então eu vou falar outra coisa agora, porque tem um cara aqui. Que diz o seguinte.
O que ele diz?
Presta atenção.
O que ele diz?
Nós estamos nessa história de 6 por 1, 5 por 2. Está uma brigaiada aí. Que você pode ganhar 20 mil reais.
Tá bom.
Por mês. Trabalhando apenas uma hora por dia.
Como é que é?
É.
20 mil reais.
É isso?
É isso?
É isso?
Felipe Félix.
Felipe Félix.
CEO.
Me explique essa história.
Coloque agora.
Que eu quero saber. 20 mil reais por mês, trabalhando uma hora por dia. Dá pra acreditar nisso?
Pode confiar, Emílio. Hoje a Loca Agora é a maior rede de franquias de aluguel de motos do Brasil. Hoje o nosso franqueado não precisa cuidar da operação. Ele apenas precisa de uma hora por dia. O que a gente faz? Ele pode entrar ali com duas, três motos, ele compra as motos e eu vou alugar para o iFood, para Uber, para outras empresas de delivery e ele vai ganhar o dinheiro de casa. Então, uma hora por dia ele consegue resolver tudo.
O meu trabalho é comprar a moto.
Exatamente.
E o resto você faz...
Isso.
Organiza.
Você compra sua frota de motos, nossos galpões, que são mais de 40 galpões pelo Brasil. Eu alugo sua moto para entregadores, para outras empresas. Você recebe os aluguéis deles e me paga os royalties. É uma parceria gigante.
Você abriu um grande na Zona Leste agora, né?
Isso. O nosso maior da história está na Zona Leste. Aqui em São Paulo já são quase 4 mil motos.
4 mil motos?
Caramba. Esse mês é muito especial para a gente, porque a gente vai alcançar 20 mil motos alugadas neste mês de fevereiro. Vai ser incrível.
Ele conseguiu juntar duas pontas, né? Se você for pensar. Porque a gente precisa da demanda que você
tem. Exatamente.
E tem um cara também que precisa fazer a entrega.
Exatamente.
Como é que funciona esses dois lá?
A engrenagem ela é muito simples. Hoje a classe D e E, ela não consegue financiar a moto. Metade do Brasil não faz na conta. E o banco não financia moto para essa turma. O que, que eu faço? Eu chamo o franqueado, ele vai comprar essa moto, eu vou alugar para o pessoal que quer trabalhar hoje no delivery. Você tem noção, Dani? Hoje o motoboy ganha 7 mil, 8 mil reais por mês aqui em São Paulo.
É.
Então é uma galera que...
Eu ouvi dizer isso aí, mano.
A demanda tá absurda. E agora chegou a Kita, que é a maior do mundo, né, cara?
Que é a chinesa que concorre com o iFood também.
Isso, colocando mais dinheiro no motoboy. Então o motoboy vai ganhar mais dinheiro ainda.
Ó, a gente tá na tela aqui, ó. 184.990. 185 mil reais.
Sério?
Eu tenho essa grana.
Boa.
Tô lá, essa grana tá lá, o juro agora tá... Tudo bem, o juro está 15%, mas diz que vai cair, então eu preciso dar uma diversificada. Certo?
Certo.
Isso. Eu, com esses 185 mil, quantas motos eu vou ter?
Ótima
e quanto
pergunta.
Eu vou faturar?
Boa. Isso aqui é uma exceção que a gente abriu para o pânico, porque o pessoal sempre pediu, abaixa a quantidade de moto para mais gente entrar. Então, com 184 mil, você vai começar com 5 motos.
Tá.
Suas 5 motos vão para o meu galpão. A minha equipe de contabilidade vai fazer um CNPJ para você, você vai ser um franqueado oficial. A minha equipe de locação vai alugar suas 5 motos. As suas 5 motos vai dar 5 mil reais de lucro líquido.
Tá.
Ok? Então, hoje, se você colocar esse valor no banco, ia te dar ali R$1.600. Na Loca Agora, você vai ter 5 mil reais de lucro líquido. E o bacana da nossa empresa é que depois de 3 anos, que é o ciclo que dura, nós criamos a Loca Agora seminovos. E eu vendo a sua moto também. Então, você não precisa preocupar se ela ficar muito depreciada. A gente consegue vender ela para o outro público final, entendeu?
Então, quer dizer, eu vou entrar no teu business... Não com prédio, não com funcionário. Como seria uma franquia?
Certo.
Eu vou comprar moto e você vai
gerar demanda.
Isso, você vai cuidar dessas motos alugando as motos pro iFood, para onde for, cuidando da manutenção das motos, cuidando também do passivo, se eu tiver algum problema. Exatamente. Trabalhista, é tudo no seu.
Exatamente.
Meu negócio é a moto que tá lá.
É, hoje o principal medo do brasileiro empreender é alugar para estar funcionário.
Lógico, funcionário.
Porque, meu amigo, você vai pro risco total. O nosso maior diferencial é o seguinte: o aluguel já está lá, o galpão já está lá, os funcionários já estão lá. O seu papel é basicamente comprar as motos, mas não é um simples investimento. Uma hora por dia você tem que conferir os aluguéis.
Tá.
Ó, conferir o aluguel uma hora por dia...
Tá pelo resolvido. Celular.
Pelo celular.
Não vai me dar trabalho, hein?
Já tem muita coisa.
Já tem muita injeção na minha vida.
Você não tem contato nenhum com o motoboy. Não existe contato. A gente que vai alugar tudo e tudo vai ser feito pela gente. Você vai receber os aluguéis, fazer a gestão financeira uma hora por dia, facinho, e ganhar ali R$1.000 de lucro líquido por moto. E o que eu faço? Com essas 5 motos, eu vou te ensinando através de consórcio, através do próprio lucro, a chegar a 20 motos, que é o que a gente chama de liberdade financeira. Com 20 motos, você vai ganhar R$20.000 por mês, e aí com o próprio lucro, todo mês você pode comprar uma motinha.
Sensacional. Você dá uma assessoria pro cara.
Isso.
Uma curiosidade que eu tenho. Você, há quanto tempo você está aí no mercado?
Esse ano completa 5 anos.
5 anos.
5 anos.
Você tem. Você está fazendo aqui no Pânico há quanto tempo? Há dois anos.
Um ano?
Um ano. Um ano. Um ano. Tem alguém que começou assim com um pouquinho a moto e está com quanto agora assim? Contar uma historinha aqui de quem legal. Participou do Pânico, de quem está nesse um ano, nesse último ano.
Nós temos uma turma muito boa do Pânico lá em Balneário Camboriú. Só lá foram 17 franqueados que vieram através do Pânico.
Olha isso.
E lá tem um caso do José Carlos, que começou com 12 motos e hoje tem mais de 140 motos com a
caramba.
Gente. E do Pânico também vieram mais de 90 franqueados que são fora do Brasil.
Que moram fora,
que moram e investem. Fora do Brasil. Uma turma muito grande que assiste Pânico, que está fora do Brasil, que investe com a gente aqui também.
Ah, a sacada é você pegar a primeira, rentabilizar.
Isso.
E vai investindo para a segunda.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Beleza, eu tenho 185 pau. Como é que eu vou saber que se eu... que realmente posso entrar nessa? Você vai...
Hoje, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma análise financeira para você, gratuita. Quem entrar em contato com a gente vai ter uma equipe financeira, não é para todo mundo. Não é. Então, por exemplo, se você tem 400 mil guardados, a nossa equipe só vai deixar você entrar com 150, com 120. A gente nunca fala para você usar toda a sua reserva.
Você me dá essa assessoria também, você tem lá uma turma lá.
Isso tudo. Hoje a gente vai dar uma assessoria gratuita e hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal também, que é o seguinte: a gente está abrindo a primeira loja nossa elétrica, de moto elétrica, em Balneário Camboriú. Quem acessar hoje pelo Pânico, a gente vai dar a segunda franquia de graça, que vai ser a franquia de moto elétrica em Balneário Camboriú. Porque eu tenho muito locatário que não tem CNH. Então eu vou arrumar bike elétrica pro cara trabalhar.
Legal.
E vai ser a primeira, vai ser em Balneário Camboriú.
Então
e
você
a
gente também
vai...
não para, hein, Felipe?
O cara é uma máquina.
O cara é uma máquina.
É o primeiro emprego.
Ele vai pra China, ele traz moto, ele compra moto, ele faz o esquema.
É a CNH. A CNH não é tão fácil pra todo mundo tirar hoje em dia. Então muita gente vai na loja e não consegue alugar moto com a CNH.
Entendi.
E aí a gente importou algumas bikes elétricas. Vamos montar a primeira loja em Balneário. Só que a gente não vai cobrar essa franquia. Mas o cara que comprar uma franquia, ele vai ganhar. Quem acessar Entendi. Hoje, entendeu?
Muito bom, cara.
Pô, bacana. Então Gostei. É o seguinte, o que, que a gente diz para nossa audiência? Se você está interessado, tem uma grana guardada, tá aí a oportunidade. Tem um QR Code na tela. Show. Como ele disse, você vai ter uma assessoria, você vai conversar, não é assim, né? Que você vai pegar 180 pau e pá, beleza? Não. Ele vai conversar com você. Inclusive, você faz uma live.
Uma live
explicando direitinho, passo a passo, como
hoje.
É que funciona.
Hoje eu irei visitar um galpão nosso no bairro Limão, aqui em São Paulo. Vou mostrar toda a estrutura e amanhã, 7 horas da noite, eu vou fazer uma live. Mas quem acessar hoje o nosso site, que é o pânico.lockagorafranquias.com.br, vai ganhar uma segunda franquia grátis. A gente nunca fez isso aqui no Pânico. Nesse um ano, a gente nunca fez isso. A gente esperou alugar o galpão lá em Balneário. Quem acessar hoje, entrar em contato no nosso site, vai ter essa super condição especial.
Então entra lá no QR Code, você que está em tela. Quem não está, tem o endereço.
Tem o site lá.
Pânico, o site.
pânico.lockagorafranquias.com.br. Entra, o Felipe vai te dar uma aula, vai te dar uma consultoria para você abrir a sua primeira franquia com certeza e ter sucesso.
Obrigado, boa, Felipe. Obrigado,
boa, Dani. Demais, cara.
Tamo junto.
O Filipão... cara é empreendedor. Tem que contar a história dele dia.
Você acha que ele tava no bloquinho?
Não, esse aqui já vendeu caju no Uber, esse daqui, Emílio.
Cara tem história. Um dia vamos contar a sua história lá do
cara vendia castanha de caju
no Uber. Castanha de caju, mineiro.
É.
Mineirinho.
Cara...
Gente,
correria,
fina.
Legal demais.
Fazer o break, Dedê?
Vamos?
Vamos abrir uma franquia, Dedê?
Vamos.
Hã? Botar umas motos.
Sair, é, deixar o Delari cuidando das motos.
Nossa.
Mas não, tem que deixar colocar agora. Deixar com o Delari, vai falar assim, pô, teve uma multa, não sabe.
Vou fazer um break pro Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas. E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Rather
Cada um tá no cartão?
Claro.
É lógico. Estamos
de volta, né?
Turma.
Tá gastando do bolso.
Quanto é que você gasta? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês.
Que coisa, falando
dos gastos públicos do nosso governo, mostrando a carreta furacão. E a turma tá gastando a rodo e sempre precisa arrecadar.
24 Bolsonaro.
E a gente não tá falando dos gastos sem nota, que tem bastante também.
Ah, sim, né? Não é tudo. Mas isso são dados da TCU e uma reportagem fantástica da revista Veja.
Ó, oh.
Que eu não Daniel, quero.
A Veja tá investigando.
É, a Veja e a jornalista.
A Malu Gaspar.
Malu Gaspar.
Agora é
Malu
tudo.
Malu Gaspar, hein?
Põe na conta da
ela que diz.
Precisava de 24 Bolsonaro pra gastar isso.
Não,
aí.
A imprensa agora. A imprensa.
Ninguém fala.
Porque a imprensa era amiga lá.
Sim.
Do, né?
Consórcio.
Consórcio.
Viajava junto.
Consórcio era aquele consórcio, tá? Agora é Malu Gaspar!
Agora, segundo a reportagem da Malu Gaspar, o cara já come. Até o cara que trabalha na emissora chama Malu Gaspar.
Agora chegou no rabo deles também.
Sim.
E a hora que chega no rabo, Delari.
A turma pula do cavalo.
A hora pita. Você faz um opa. Opa!
Hora que
pula, a hora que você toma o pula pirata.
É, agora,
tá no carnaval, né?
Agora todo mundo olha.
Você sente a barba de outro.
Isso. Agora ninguém é de ninguém.
Sente aquele bafinho quente. Fala, não. Agora tem que acabar isso, hein? Coitada.
Chega, né?
Tanta gente que
vamos
se
pôr umas regras aí. É.
Tanta gente que se ferrou por causa disso, né, Sammy?
Porra.
Fala pra mim.
Muita gente.
Fala pra mim. Quanta gente. É. Muito bem. Dito isso, o que mais?
Por falar na
só notícia ruim, hein?
Só.
Mas deixa eu ver se eu tenho notícia
boa. Malu Gaspar.
Você deu alguma boa?
Dá uma melhorada aí.
Você deu uma boa?
Malu Gaspar. Sucesso.
Deixa eu ver se eu tenho notícia boa.
Jornalista.
Eu separei uma interessante.
Opa.
Interessante.
Não sei se é interessante, lá, pode ser que não seja. Eu não vou dar.
só fala inicial, título, a manchete. É,
Paramount.
Só vou falar pra você. O que tá acontecendo aqui? Por que que entrou um...
Calma,
gente. Calma que eu preciso achar.
Estamos aguardando.
Vai, vai lá no grupo.
Calma. Neste momento.
Calma.
Calma, Coca.
Bom, você que prepara antes...
É.
Tá aqui.
Não, tem dos impostos que vocês não iam falar.
Eu e o Dani discutimos isso.
Chega cedo que você vai ver a reunião nossa.
A gente faz a reunião de pauta 10 da noite.
Uh-huh.
Eu e o Dani.
E
o...
vai passando.
Vai subir também esse joguinho aí que você fica lá com...
Não, é eletrônico.
Nintendo Switch.
É. Como é que chama?
Tá muito caro.
Dark Web. Nintendo.
PlayStation. PlayStation também vai no teu rabo, amigão.
Ele gosta.
É, o rabo dana.
Rabo dana. Cadê aqui, ó? Tá aqui, ó. Pesquisa. Para mulheres.
Opa.
Agora eu sou da Mili.
Você é feminista.
Sou feminista.
Da GNT.
Da GNT.
É universo
eu sou o feminista. Igual o João Vicente.
O que tem das mulheres?
Você é da Universo.
Sou feminista. Não, feminista, é chique.
Isso. Usa coque, pai de pet.
Usa coque, pai de
pet. E pai de planta.
Usa saia. Cozinho muito bem.
Pedro Pascal.
Faz um puta risoto.
Emílio claro. Pascal, só orgânico.
Preste atenção.
Presto.
Pesquisa.
Sim.
Pesquisa revela que namorar homem que ganha salário mínimo acelera o envelhecimento.
Se você namora...
Levantamento entrevistou mais de 1000 pessoas e apontou que a falta de dinheiro dos parceiros causa exaustão mental e graves problemas de saúde física. Um estudo recente atestou que as mulheres com parceiros que ganham até um salário mínimo envelhecem 12 vezes mais rápido.
A Tereza, nossa ouvinte aqui, concordou. Ela que tem 24 anos, ó.
Bem bolada.
Ela concordou aqui com ela.
Então, mulheres, se você fizer o cálculo, pegue alguém que tenha pedigree.
Você
pega
pegar um cara,
não pegue um Durango Kid.
Um Durango.
Não pegue um Durango Kid.
Mas não vamos ser hipócritas.
Você gostou da minha pauta?
Olha, gostei.
Boa, ótima pauta.
Não, e é uma verdade.
Espero o perigo crescer.
Não é politizada.
Não, e é legal você tocar nesse assunto, porque realmente é um tabu falar sobre isso. Mas o cara que não tem posses e não consegue, não é um provedor, que não consegue pagar umas contas de casa, pô, um colégio pro filho, ele vai gerar um estresse pra casa, né? Então, você tem que tratar a mulher no alto pedigree.
Não, porque você tem que pensar o seguinte. Se você for pensar bem, isso aqui faz sentido. Por quê? Porque quando você vai casar com uma
Moça.
Uma moça. Ela vai entregar a juventude.
Verdade.
Que é, quando você está com 20 e poucos anos, é a flor da juventude.
Colágeno.
Não é?
Sim.
E é aquilo lá, vai ter filho, vai ter toda uma...
Epiderme firme, aquele colágeno.
E ainda pegar um cara Durango...
Putz! A vida já é...
Que vai gerar mais...
A vida já é difícil.
A vida já não é?
Dá ruim. É. Imagina enfrentar o Samidana aí, pobre.
É. É. Então pense imagina muito aguentar, bem. Pense muito bem.
Procure um Samidana.
Procure saber.
Casado a quem chegou.
Chegou Emilito, olha lá.
Aí, ó, o casadinho de Jesus.
Casadinho de Jesus, tá voando.
Casadinho de Jesus.
Tá voando como casou.
É.
Mas ele tá voando.
Mas vê se ganha um salário.
Profissionalmente.
Casadinho de Jesus.
Que pague mais? As contas, que é o mais importante.
Aí, gostaram da minha
pauta? Eu gostei.
Não, eu gostei.
Então, parabéns, encerrar.
Pautas, vamos encerrar no áudio.
Participa mais.
Oi? Participa mais.
Pode é participar todo dia, assim, bom, que eu gostei disso aí.
É isso aí. Você traz ó, as curiosidades do Emilhão. Cara, você sempre vai trazer aqui. Ou uma receita de...
Saudade
de
do Gironoff.
Variedades com o Emilhão.
Isso.
Amanhã traz um
momento culinário. Amanhã você vai falar...
Amanhã a receita de bolinho de chuva.
Um bom risoto de cogumelo com o Emílio Surini.
Só pra dar uma desconto. E um vinho para harmonizar.
Que negócio,
e sexta-feira,
né?
Artesanato.
Dicas da granja.
Dicas da granja. Como construir um cachepô.
Exposições em São Paulo.
O melhor queijo da granja.
um cachepô de papel machê.
E o Vorcaro?
O Vorcaro
é isso federal. Você não fala,
Biscuit.
Né? Tá ali. Isso você não fala.
Tá ali. Isso é da Malu Gaspar também, viu, amigo?
O cara pega o trabalho de todo mundo.
Malu Gaspar para. Excelente trabalho.
Agora eu pergunto a você.
É. Pergunta que eu vou responder.
A Globo tá dando o cacife pra ela falar.
Ela tá dando o cacife.
Ela chega e fala, não, agora comigo, deixa comigo que agora...
Bom, você sabe, eu vou falar.
Porque tá tudo no nome dela
também, tadinha. Essa história, obviamente, que a Rede Globo tá se posicionando nesse momento, porque existe um interesse também, todos têm interesse quando você vai dar a notícia. Mas eu acho que teve uma independência da jornalista, porque ela tem uma competência,
sim,
desde a Odebrecht,
claro,
onde ela fez um vasto trabalho. Escreveu o livro, fez uma investigação muito forte.
É ótimo.
E se você pegar a história da Malu Gaspar...
Mas por que agora?
Agora porque ela trouxe um furo jornalístico que pegou...
Não, te digo.
Os interesses mudam. Os interesses mudam.
Mas isso é desde 2019.
Você quer
desde 2019 que tem isso. Por que que agora...
Quer aprofundar?
Por quê?
A saída de William Bonner do jornal... Nacional, a ideologia da Rede Globo que estava abrindo para o lugar. A Globo também tem interesse de mercado. Não, interesse de mercado, dinheiro. Onde o mercado está indo?
Ninguém mais quer dinheiro.
O mercado se adapta. Não, o viés de direita, esse conservador da lata, também parou de assistir a Rede Globo de televisão e está com a gente aqui na Jovem Pan News nos prestigiando. Então é uma demanda de mercado.
Você viu que o Lula falou do conservador? Eu não estou preocupado com isso. O que que ele não está preocupado com isso?
Tá muito
porque tranquilo. Ele sabe.
Porque ele sabe o público que ele tem.
Não, ele sabe.
Ele sabe até onde vai chegar isso aí.
É claro.
Esse que é o ponto.
Tem gente que sabe. E tem gente que nós não sabemos.
A gente não tem a menor ideia. A gente não sabe. Mas,
sabe, né, professor?
A gente é o último a saber.
É igual ao corno?
É, exato.
Você acha que o povo é corno?
Ah, sim. Não, quando vai pra gente, já...
É? Já escancarou. Mas você que é do mercado, não, podia trazer os
do mercado dos cornos.
Você que é corno,
você que é corno. Não, mas espera lá. Mas espera lá. Se você olhar nas entrelinhas, você consegue ver alguma coisa.
Sim, tudo tem interesse.
Principalmente depois que o tempo passa.
Sim.
Talvez no calor dos acontecimentos.
A história fica mais clara depois, né? Porque você está fora da emoção. Mas é difícil, né, Emílio? A gente nunca sabe o que está acontecendo exatamente.
É que o discurso...
Porque tudo tem interesse.
Não, mas tem um discurso.
Tudo tem interesse.
Vamos lá.
Eu sei, mas uma coisa que eu fico triste é que o jornalismo perdeu muito com essa história.
A credibilidade.
Porque hoje em dia você não acredita mais muito.
Você não confia.
Não.
O viés, lógico, né? Até então era a favor da democracia. Esse era o discurso, né? Do consórcio midiático. Era a democracia. De repente essa democracia... Tá, opa, podem chegar na gente? Pode chegar uma censura? Como é que a gente funciona dessa forma para a gente se posicionar e falar a notícia? E aí vem essa discussão. Agora, tem outros interesses. Você viu? Você pode entrar nas coisas conspiratórias, pode entrar nas coisas do mercado financeiro, você pode ver o podcast do garotinho e ele falar do sistema bancário.
Quando uma
pode
coisa...
falar o que você quiser.
Não, você pode estar errado numa análise.
Sim.
Certo? Aí se você errou a análise, fala, errei a análise.
Pronto.
Só que isso há uma mudança nos ares.
Sim.
Por que que esses ares mudam lá para cá e daqui para lá?
Porque o vento está soprando mais para uma direita.
Então, essa que é a grande pergunta.
Porque algumas... interesse.
Então,
agora.
Isso.
E por que não foi feito no passado?
Exatamente.
Se já existia.
Exatamente. Porque uma coisa é um fato.
Certo.
O fato você não muda.
É. Exato.
Né?
Boa pergunta.
Análise você pode mudar. Você por que, professor? Equivocar. Você que é um professor
analítico.
Eu não sou tão esperto assim.
Como
assim?
Acho que é.
Você sabe.
Não, eu sou muito tonto.
Não se deprecie. Não, não vem não. Não tem se dizer.
Mas análise de mercado. É. Mercado financeiro.
Sem vitimismo. Você está sempre levando o preço em consideração. Agora, grandes players. Bancos gigantes, governo, eles são suficientemente grandes para mexer em preço. Porque o que diz o mercado competitivo? Fala, ó, ninguém sozinho consegue mexer em preço. Mas não é o caso quando você tem esses esquemas. Né? Tem muito esquema no Brasil. Muito esquema, desde sempre.
Isso. É? É, supostamente.
Falou e não, não chegou.
Não cravou.
Não cravou. Cadê? Né? Vamos lá? Cadê?
Vambora.
Do quê?
Foca.
O que que é?
É professor?
Também falamos muito.
Não, falamos muito. Eu quero fazer o merchan rápido.
Opa!
Que deu? Que é o Homem da Cobra, né?
Isso. O Homem da Cobra.
Do meu. É essa hora? É, lógico.
É hora pra gente repor.
Aliás, eu preciso repor
eu
meu.
Eu também, todos.
Não,
eu também preciso repor
hoje é meu. Dia.
É? Então pega. Pega uma caixinha, se amanhã ele traz.
Ó, é o seguinte.
Você já traz a caixinha que todo mundo quer magnésio. Todo mundo.
Começo.
O que que você quer?
Hoje tem um emagrecedor de presente.
Opa, aí,
um pacote. Um emagrecedor que controla o apetite.
Eu quero o magnésio.
Então hoje vai começar já...
Ó, eu tô tomando 2 por dia. Tá aqui, ó. 2 cápsulas por dia é o que você precisa de magnésio.
Certo.
E tem um detalhe que o nosso querido Zuzu passou pra mim. Que ele tava dormindo bem. Eu falava, não, eu durmo bem. Só que eu achava que eu dormia muito bem, porque agora eu tô tomando 2 por noite.
Não
eu
é
durmo.
Fantástico.
Pô, durmo
é maravilhoso.
É fantástico, cara. É impressionante.
Você sente a diferença.
Então, esse aqui é o magnésio 5.0 com quelato. É esse aqui, ó. Vocês por dia tem 60 aqui na cápsula, dá para um mês.
Um mês. Para uma pessoa dá para um mês.
É
uma
isso noite. Aí.
Posso?
É.
À noite.
É.
Só que geralmente a gente recomenda, se você adquiriu, ofereça para outras pessoas da família. Se o marido comprou, ele oferece para a esposa.
É um prazer fazer isso, né? Ajudar as pessoas com suplementação.
Porque você está promovendo saúde para a sua família.
Muito legal.
Porque nós temos muito essa cultura de cuidar de doença. Ficou doente, aí é aquela correria e tal. Agora, quando fala de cuidar da saúde...
Prevenção.
A prevenção, a pessoa deixa para depois, vai... tal. Mas faz a diferença. Não é medicamento, é um suplemento, mas você vê o resultado. É o que você acabou de falar, Emílio. Você começou a tomar as cápsulas à noite e está... dormindo bem. Você sabe que quando a pessoa sonha, quer dizer que dormiu bem. O Instituto do Sono fala que quando você lembra do que sonhou, quer dizer que seu sono foi profundo. E quando você lembra de cores no sonho, do seu sonho, aí você teve o sono REM.
Oh.
Quando você lembra o sonho.
Muito bem. E hoje sonho no pacote profundo. Tem aqui o emagrecedor, o Corpus.
Hoje tem. Hoje vai ter um presente, esse Vital Corpus da Lyris.
Qual é a pega?
Nós temos uma linha de trabalho de emagrecimento. Anos que a Lyris desenvolve. Nós não falamos aqui disso ainda, Emílio, mas nós temos esse trabalho de emagrecimento em outras mídias. E o resultado disso daqui, junto com o magnésio, é muito bom. Porque o magnésio, muita gente relata que tira inchaço do corpo. Quando você começa a usar, você tem, às vezes, os pés inchados, o rosto inchado, que é a retenção de líquido. Quando você começa a usar o magnésio 5.0 da Lyris, você sente essa sensação de desinchaço, tirar essa retenção de líquido. Se você usar junto com esse suplemento Vital Corpus da Lyris, que é um suplemento que tem... É picolinato de cromo. É um mineral que ele tira a vontade de comer doce. Sabe aquela pessoa que come demais?
Sim,
aquela compulsão.
Muita
compulsão, levanta de madrugada para querer beliscar alguma coisa. Esse negócio é impressionante, ele tira essa vontade de comer.
Legal.
Então, é uma combinação da promoção que nós vamos fazer hoje, que você vai ganhar o Vital Corpus. Agora, voltando a falar do magnésio, ele ajuda a diminuir a ansiedade, melhora a qualidade do seu sono. E para fechar com chave de ouro, eu não posso deixar de falar da questão das dores. Muita gente reclamando de dores, sai de manhã para trabalhar já com dor de cabeça, crise de enxaqueca, dores nas pernas, dores nas costas, cãibras constante. Faça uma experiência de você usar apenas duas cápsulas à noite, nada mais. Vai melhorar a qualidade do seu sono de maneira incrível e vai mandar embora as dores, porque você não merece todo dia tem que tomar remédio. Uma hora um analgésico, outra hora um anti-inflamatório, outra hora um relaxante muscular. Use o 5.0 da Lírios. Só vende no telefone 0800-787-9999. Não vende na farmácia. Aquele descontão que os outros laboratórios dão para grandes redes de farmácia, nós vamos dar direto para você. Aí porque sim. Aqui tem desconto, tem frete grátis. O telefone, só nesse telefone que vende, 0800-787-9999.
Boa. E melhora seu humor também, é importante falar que depois isso de tudo isso,
claro.
Vai na sua saúde mental, porque quando você tira a tua dor, você dorme melhor, você vai se sentir...
Exatamente. Muito. Se você dormir várias noites, dormir bem e tirar as dores, é óbvio, melhora seu humor, a disposição, né, melhora tudo. E outra coisa que a gente sempre fala aqui, que são mais de 300 indicações para a saúde, esse magnésio, é a questão do foco. Muita gente não consegue ler porque não tem foco. Vai ler e a mente fica vagando. O magnésio 5.0 da Lírios melhora foco, memória e
bom demais.
Faz uma pro teu a cafeteira?
Vai ter
um café, né?
Eita. Tem cafezinho fresquinho.
Aqui, tá fazendo ó, cafezinho? Tá aqui, ó.
Café pros ó café só pra você ligar, 0800.
Ó, aqui, ó. Ó, ó, ela fazendo café, ó. Ó, mostra aqui, é presente. Ó. Ó, que show.
Aí sim.
Esse aqui é uma cafeteirinha
portátil.
Portátil. E a mesma do
Nespresso.
Do Expresso. Né? Nespresso.
É. Isso aí. A cápsula padrão.
Só um minuto, não precisa comprar só Nespresso. Qualquer cápsula que você comprar hoje, você pode colocar aqui.
É a padrão.
Só essa daqui. Não, mas, sim, mas... não precisa ser Nespresso, né? Pode ser que já se vende de outras marcas.
Olha aí, as cápsulas. Aqui é Nespresso,
meu amor. Vocês são chiques.
Faz coisa boa, né? Nós vamos oferecer coisa ruim pra audiência.
Exato.
Só coisa
fazer
boa.
Um pra mim hoje, eu sei.
Tá aqui, ó.
Olha lá. Ela, ele quer o cafezinho.
Tô precisando hoje.
É. Você quer, gordão?
É, se puder fazer um pra mim, eu agradeço.
Eu vou fazer pra você.
Ó.
Tá aqui, ó.
Esse daí é uma cafeteira que você pode carregar pra qualquer lugar. Carrega com o cabo... É aquele cabo...
USB.
Não é cabo USB, C. Tipo C. É cabo o mesmo C. carregador cabo do seu
C.
celular.
Tem o cabo A, o cabo B e o cabo C.
É isso aí.
Às vezes o cabo C tá quente, mas às vezes não. Às vezes ele fica frio. O cabo B nunca esquenta.
O cabo C...
normalmente, normalmente. Às vezes não.
Tá impossível.
Olha só, olha só.
Tá perigoso.
Gordão,
olha lá, vai
isso aqui é pra você, ó.
É sem açúcar.
Não tem problema.
Um café e um Krispy Kreme.
Ó, que demais. Isso aqui é muito legal, hein?
É demais.
Presente bacana pra você.
É, isso aí vai no presente pra quem ligar agora. 0800-787-9999. 75% de desconto no magnésio. Frete grátis pra todo o Brasil. E ganha essa cafeteira expressa maravilhosa. E a creatina não vai...
É uma delícia.
Ó, a creatina vai junto. E vai o emagrecedor também.
Tá com...
Olha, agora... Esse pânico, ó, tá escrito pânico.
É, esse aí tem. É.
Posso
esse,
levar?
Esse pode tem? Levar.
Não, não tem. Tem esse aqui?
Esse aí tem.
O Delari tá reclamando.
Tá fechado, mas lacrado.
Mas tá meio vazio.
Não, tá lacrado esse aí. Pode levar.
É, que eles pegam.
É, lógico. É. Ele põe pedrinha dele.
É impressionante. É impressionante o sucesso que faz esse magnésio aí. Você devia experimentar, porque é muito bom mesmo.
E
esse aqui é o 5.0.
Então já liga, 0800-787-9999.
Valeu, galera. Muito bem.
Valeu,
dito isso,
falou bonito hoje.
Dito isso, vamos fazer um break?
Opa.
Então vou fazer um break agora do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo, de novo.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Informação.
informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Essa é a última chance do mês pra economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday. Jovem Pan!
Ai, ai, ai. É rapidinho. A senhora comenta na internet ou tem medo do cancelamento pra encerrar a pauta?
Não, eu falo. Algumas vezes eu falo. Eu
não, tô, tá nem, não tem medo.
Paula. Não. A gente tem que falar a verdade, né?
Oh.
Sei lá, se as pessoas não estão sendo. Essa questão da Ana Paula aí foi muito desonesto do cowboy colocar este ponto do pai dela.
Viu? A pauta de hoje. Então, Ana Paula está errado, venceu a enquete. Team Cowboy. Não, ao contrário.
O que é? Cowboy?
Tá certo.
É, tinha então Ana Paula. Então.
Cowboy tá errado.
Então é isso aí, nós somos tia Ana Paula, hashtag fora cowboy.
Fora pai da Ana Paula.
Muito bem. Muito bem. Aí está o herói do Brasil nas ruas de São Paulo. Pode soltar a vinheta que o nosso convidado acaba de chegar, senhoras e senhores.
De hoje, um ex-lutador do UFC. O cara é suplente de vereador e foi incentivado por Nicolas Ferreira.
Rebate nós, rebate nós agora aí.
Hoje, sua luta é em prol de uma cidade mais segura.
Precisamos colocar as luvas e guerrear contra essa injustiça que está acontecendo no nosso Brasil.
Boa.
Palmas para Felipe Sertanejo.
Sertanejo! Olha o sertanejo, hein? Fala, sertanejo.
Valeu, obrigado pelo convite, Emílio. Eu sou muito fã de vocês, né, cara? Desde a época do UFC, que vocês cobriam o UFC.
Opa!
Honra! E, pô, cara, é uma honra pra mim estar aqui, podendo falar um pouco da minha carreira, dessa transição na política. E é isso aí. Espero que seja o primeiro de muitos.
Cara, é muito legal. Você tá na política?
Eu estou na política, mas na verdade é o seguinte, Emílio, eu acredito que todos nós temos um pouco de política dentro da gente, né? Só que algumas pessoas não têm coragem de se colocar na linha de frente da política. E num determinado momento na minha vida, quando eu me aposentei do UFC, eu me aposentei muito cedo, com 30 anos de idade, porque eu realmente quis me aposentar, eu cheguei no meu limite ali físico, mental, eu senti a necessidade de me colocar à disposição. E muitas pessoas têm medo do que você vai... a resposta que você vai ter do público. Eu não tive, eu coloquei meu nome aí na disposição. Se as pessoas realmente confiarem em mim, confiarem nos meus projetos, como represento para a sociedade, meu nome está aqui.
Mas você agora você está trabalhando com política, né?
Eu trabalho com política. Eu trabalho dentro do gabinete do Lucas Pavanato.
Na liderança do Pavanatinho.
Do Pavanatinho. Isso.
Do Pavanatinho. Não apanhar, inclusive.
Pavanatinho. Né? Eu sou quase que o segurança.
Você é o segurança, é o guarda-costas.
É bom ter um cara do UFC.
Que ele põe pilha na turma, na faculdade. Mas... Por isso que o Pavanato é aquele macho.
Isso, agora que eu descobri.
Brigou, cara.
Na câmera. Ora, ora.
Não. Ele brigou com a... Sim,
com todo mundo.
Com a boiceta, lembra?
Brigou.
Vem me pegar.
Com o boiceta.
Bota aí. Por
bota
quê?
Ele corre.
Porque
ele
tem
atrás.
O sertanejo ali.
Aí até eu que sou
sertanejo. Fica com o assunto esperando
pra derrubar os caras. Mas os caras falam, pô, cara, a gente tá aqui, a gente tá protegendo, mas de verdade, eu não falo isso da boca pra fora. Mas eu acho que dali, dessas confusões, assim, de faculdade, acho que eu sou o último a fazer alguma coisa ali, cara. Eu só faço se for pra me defender mesmo.
Sim, mas se ele estiver apanhando.
Se eu tiver no chão, quase ele... desmaiando ali, eu tenho que fazer alguma coisa,
você
né?
Você é
também
de onde?
Eu sou de São Paulo.
São Paulo?
São Paulo, capital.
E aí você estava no UFC?
Estava no UFC, eu me aposentei em 2019 do UFC, eu fiquei quase uma década no evento. Eu estava num momento muito bom na minha carreira, eu ainda tinha algumas lutas para fazer no contrato, só de decisões que eu tive que colocar na balança, né? Tinha acabado de nascer o meu primeiro filho, o Theo, hoje eu tenho 4 filhos, sou casado com a Lucilene, que é jornalista também. E você começa a colocar um pouco na balança se vale realmente a pena você continuar, porque é um esporte de risco. É um esporte agressivo. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Não é um
sequelas, né? Muitos lutadores
conseguem. Você nunca jogou
picobol. Mas a política é pior.
Não, é.
Você tá de cabelo branco, você não tinha cabelo branco.
Eu não tinha,
branco,
você
já sabe... tá ficando até careca.
Tô ficando
inclusive.
Careca. Eu acho que é muito pela política mesmo. Mas voltando, ali você começa a colocar na balança, né, cara? Eu vejo atletas hoje que levaram um pouco mais do que deveria e que você não consegue dialogar com o cara, porque tem sequelas. É um esporte agressivo, não é um esporte violento, é um esporte agressivo. Eu não vou ficar citando nomes, senão os caras vão querer me bater depois aqui.
O Zuckerman, por exemplo, falou que você é um lutador mais ou menos. Aí. Eu não sei se você ouviu ele falando.
Dentro, eu ouvi, cara.
Não, fala agora na cara dele, bonitão.
Ao contrário do lutador de sumô, dessa baleia.
Não, fala na cara do cara. Eu não
fiz cobertura de UFC, o ranking de top 10 lutadores.
Você falou que ele é um porcaria.
Só dele ter passado pelo UFC já é grandioso.
Sim.
Mas entre os lutadores, se você pegar os nomes brasileiros que a gente tem, ascensão. Ele poderia ter chegado nesse lugar.
Ah, agora mudou.
Exatamente.
Arregou.
Esse discurso dele tá muito mais legal que o outro, cara. O outro tava meio puto, agora eu tô quase te dando um abraço.
Ah, falei que você é amigo do Iê. Posso fazer uma pergunta em relação a tudo isso? Você não acha que na política também, agora, tem uma coisa que a gente fala que é o político da rede social? Precisa da ferramenta pra engajar.
Sim.
Mas o que é de proposta, de fato? Você, assim, tem vontade de fazer, de execução de proposta, cara. É isso que eu vou... lutar pelo Brasil.
Tá. A política, por si só, ela é uma guerra que a gente está vivendo. Uma guerra cultural, uma guerra... Eu sou cristão, sou católico, eu acredito muito nessa questão espiritual também. A gente vê que existe essa guerra. E eu vejo que a gente está muito bem representado à direita nessa linha de frente, que é essa linha que debate, essa linha que expõe as narrativas contrárias, essa linha que fala sobre a distorção da realidade. E como existe na guerra a linha de frente? Existe o cara que é o comandante, existe o cara que é o que faz a estratégia. Eu me coloco numa outra posição. Eu venho das artes marciais, eu venho de uma coisa chamada disciplina, eu venho de uma coisa chamada hierarquia, sobre respeito, sobre você tomar pancada na cabeça e ter que andar para frente, sobre você olhar para o adversário e não enxergar um inimigo e sim um adversário. Então, durante muito tempo, a direita perdeu um pouco o espaço na questão social. Tanto que eu gosto muito de projeto social, eu visito muito projeto social, inclusive o Pavanato me deu uma abertura muito grande dentro do gabinete dele para ajudar esses projetos, principalmente voltados para a luta. E quando eu começo a visitar esses projetos, eu recebo vários directs. Falei, cara, esse cara vai virar de esquerda.
Por quê? Porque você está levantando a pauta de projeto social, porque que somos... super importante.
Exatamente, nós somos rotulados como pessoas que simplesmente debatem. E não é verdade. O social, ele vem, para começar, primeiro de conversa, ele vem da igreja, pô, ele vem de milhares, isso vem do lado do conservadorismo. Só que, durante muito tempo, a direita deixou vazio, espaço vazio, oficina do diabo, a esquerda foi lá e tomou conta. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para o projeto social. Eu estava visitando uma comunidade recentemente, a 30 minutos da minha casa, e eu não imaginava que existe um lugar do lado da minha casa, onde existia uma família com um casal, um marido preso, quatro crianças sem estar na escola, vivendo num barraco completamente arrebentado, não tinha saneamento básico, não tinha nada do lado da minha casa, Zurkman. Então, assim...
Mora onde? É Morumbi?
Eu moro em Morumbi.
Paraisópolis?
Não, não era. Era ali perto do Taboão da Serra. É uma comunidadezinha que eles fizeram agora ali, inclusive tá num processo de retirar essas famílias de lá, a gente está tentando ajudar. Então, quando eu começo a falar disso, as pessoas acabam achando que eu sou um cara de esquerda. Muito pelo contrário, a direita são valores de direita, valores de família, valores de uma série de coisas. Mas eu também tenho que olhar para o projeto social. Eu não posso entrar numa comunidade e todos os barracos lá, tá a foto do Lula, fala, cara, aqui eu não entro. Por quê? Porque eu vou estar deixando de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer.
Ocupou esse espaço.
Exatamente.
É porque hoje em dia o pessoal confunde o projeto social com a esmola, né? De você só dar bolsa, só dar vale e não fazer aquela pessoa ascender na vida, né? Como que você enxerga isso? O que, que você acha que dá para fazer por essas pessoas? E não ficar só no assistencialismo, dar bolsa, qualquer coisa para a pessoa.
Esse lance do assistencialismo é engraçado, né? Porque eles acham que a gente é contra. E nós não somos contra o assistencialismo. Eu só acho que tem que ter um prazo para começar e um prazo para terminar. A pessoa ela não pode ficar vivendo do assistencialismo. E o governo, a prefeitura, enfim, tem que capacitar essa pessoa para ter o ganha-pão num determinado momento da vida dele, capacitar essa pessoa para jogar ele no mercado de trabalho de novo. Só que eles não querem fazer isso. Sim. Eles querem pegar essas pessoas para serem literalmente os seus gados, que é o que usam contra a gente. Então, eu costumo falar que a gente tem que olhar para essas pessoas, cara. A gente tem que olhar. As quatro crianças, por exemplo, dessa família, qual é a perspectiva que esses moleques têm?
Sim.
Zero, cara. E como é que eu não vou olhar para essa criança? Nós estamos falando de 55 vereadores de São Paulo, que cada um recebe ali 5 milhões por ano para gastar. Nós estamos falando de 275. Então, se eu devolver para a sociedade o que é da sociedade, eu vou ficar nessa briga ideológica de narrativa e o país não anda para frente. Exatamente, a nossa cidade total. Não anda para frente. Eu acho assim, o Brasil, é claro que, novamente falando, nós temos que ter a linha de frente, nós temos que ter o debate, nós temos que destruir essa narrativa que a esquerda tanto constrói. Só que a gente precisa ter combatentes em todas as esferas.
Exato.
E eu me coloco mais nesse lado do projeto social. Eu acho muito importante, eu acho muito válido a gente levar, por exemplo, para as escolas, num período extracurricular, as artes marciais.
Total. O Brasil exporta o jiu-jitsu para o mundo, né? Se você for ver, né? Na Dubai, os Estados Unidos paga pau para a gente. Você tem um projeto específico com arte marcial com as escolas?
Nós temos um projeto que a gente está querendo passar. Para quem não sabe, o Charles do Bronx, que é o maior nome do MMA, demais. O Charles saiu de um projeto social, cara.
Olha que legal.
Quantos Charles do Bronx a gente não perde todos os dias? Porque a gente não olha para essas pessoas.
Verdade.
E você falar do esporte, para as pessoas que não vivem o esporte, é um pouco complicado. Por quê? porque você colhe a médio e longo prazo. E hoje a gente está nesse mundo do imediatismo. Então, quando eu entrava, por exemplo, na minha campanha dentro da comunidade, falava, olha, eu tenho um projeto assim para pegar o seu filho, ele vai sair da escola, eu vou colocar o seu filho no tatame, a gente vai ensinar valores, princípios, hierarquia. O seu filho vai ter uma construção de caráter dentro do tatame. A dona Maria, ela falava, ó, eu preciso de saneamento básico, eu preciso de segurança, eu preciso do gás, eu não tenho gás, você consegue me ajudar com a conta de luz? Então a gente acaba que nós não somos uma prioridade, infelizmente. Sim. Quando eu acho que o esporte deveria ser uma prioridade, porque se a família não toma conta dessa criança, vai existir um vácuo. E é onde o Estado entra. Tem aquela frase, mente vazia, oficina do diabo, criança vazia, oficina do Estado. Então os caras vão tomar essas crianças para eles e aí vai virar manobra. Então a gente precisa conscientizar as pessoas da importância do esporte. É claro que tem outros projetos, o Lucas tem feito um trabalho muito bom aqui em São Paulo, destinando verbas.
Eu gostei dele que ele votou contra o IPTU.
Contra o IPTU. Sim.
Foi o único.
Diferente.
Foi no banheiro. Diferente de outros.
De uma galera.
Que fala que não quer aumentar, né?
E outras.
Estou contra, eu tava no dia.
Ele é do partido do...
Que partido?
PL. Agora me fala uma coisa. Eu tô agora do lado do Maquiavel. O Nicolau Maquiavel. Não quero saber. Esse negócio de... Porque o Maquiavel fala o quê? Ele fala do poder. Ele fala como é que a pessoa atinge o poder. Aí ele fala, ou é pela virtude. E a virtude aí não é virtude moral. É o cara que tem a capacidade, tem a habilidade de saber onde é que vai mexer e tem a coragem de fazer.
Sim.
Uhum. Então ele fala, isso é virtude. Uhum. E tem também a fortuna, que a fortuna é a sorte. Então determinadas coisas acontecem que acabam te dando poder. Você está em que lado? Você sente que você está em que lado? Porque você pode ser um cara das lutas marciais e em cima disso você vai vender uma ideia e a pessoa vai falar, olha, realmente ele é bom, mas aí é a sorte, é a fortuna que te deu essa capacidade. Tem muitos assim. Uhum. Só que chega na hora, não tem habilidade de fazer o que tem que ser feito. Opa. Porque a política não é uma coisa bonita.
Exatamente.
É uma coisa suja,
jogo pesado.
Não, não é que é pesado. Ela funciona dessa maneira. É uma guerra sem ser guerra. Uhum. É isso que é a política, uhum, né? É você conquistar votos e ter o poder. Porque você tem muito poder.
Espaço, ideias.
Veja o Donald Trump, veja o Lula, veja os... Né?
Os líderes.
Putin, os líderes. Ele tem exército na mão. O que você acha desse pensamento maquiavélico?
Isso, fuzil estoico. Momento?
Eu costumo dizer assim, habilidade a gente aprende com o tempo. Se eu falar para você que eu sou o cara mais habilidoso politicamente, eu vou estar sendo muito mentiroso. Até porque eu acabei, tem 3, 4, máximo 5 anos, que eu resolvi de fato viver a política e entrar na política para ajudar da maneira que eu posso. Então, da mesma maneira que a gente entra num tatame sem saber dar um jab, sem saber dar um direto e sem saber fazer porcaria nenhuma, a gente aprende. Você aprende, você se torna uma pessoa hábil para competir. A política é a mesma coisa. A questão de sorte, eu não acredito muito na sorte, tá? Eu acho que quanto mais é aquela velha frase clichê. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então, eu tenho trabalhado muito, tenho me preparado muito, tenho estudado muito, quero entrar numa faculdade para entender um pouco mais de política, para eu também não entrar na cova de leão e ser devorado. Mas eu tenho pessoas muito boas do meu lado que têm me ajudado com isso. O próprio Nicolas, que é um amigo pessoal, tenho ido diariamente lá na Câmara, vivenciando para quando eu assumir eu também não entrar ali completamente cru. Então a gente precisa se preparar todos os dias, da mesma maneira que eu me preparava no UFC, que eu treinava 4. Eu estou fazendo isso com a política. Ele está falando muito mais sobre política, muito mais preparado, muito mais calejado do que hoje. Então eu acho que eu estou indo por esse caminho, muito pé no chão, agradeço muito a Deus pelas oportunidades. Eu costumo falar que o UFC, na verdade, até então era o meu projeto de vida, né? Eu conquistei tudo por causa do UFC, tudo, eu não preciso de mais nada. E eu não falo isso com ego em cima, eu falo isso muito como agradecimento mesmo. Eu conheci a minha esposa por causa do UFC, eu tenho os meus filhos por causa do UFC, eu tenho a minha estrutura financeira por causa do UFC. Em um determinado momento da minha vida, quando eu tomei a decisão, falei, eu vou para a política e não vou mais olhar para trás foi no momento onde a gente estava praticamente saindo do Brasil.
Uhum.
Eu tinha tomado a decisão com a minha esposa da gente ir para fora, da gente se mudar para dar uma qualidade de vida um pouco melhor para os meus filhos. É, graças a Deus eu construí um nome no esporte onde eu poderia levar lá para fora. Eu ia estar vivendo muito melhor do que hoje, cara. Eu não ia estar tomando porrada, eu não ia estar tomando ameaça, eu não ia estar colocando a minha num meio que é completo, que os caras eles não atacam a sua proposta, aquilo que você mais defende e mais ama, que é a família, que é o P da vida. É quando o cara começa a misturar tudo e começa a atacar com o seu bem maior. Então, essa decisão...
É, ela... Foi muito infeliz essa escola de samba, né? De
foi, fazer. Foi.
Foi muito infeliz a colocação, a maneira com que...
É, tanto que caiu. Foi tão infeliz que os caras não...
Mas caiu porque acho que é critério técnico. Não, sim, mas acho que não é por causa da lata
Eu
achei
bobo. Dizendo assim, você ir para uma situação ideológica, fazer uma propaganda política, né? Ano eleitoral, os caras querem... Né,